Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic chews at Ollie.com. That's OLLY.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Olá, divos e divas! Tá começando agora mais um episódio do Divã da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Eu sou o Edu.
E eu sou o Felipe.
E nós estamos em Nova York, gente, gravando esse episódio diretamente dos Estados Unidos da América. Porque a gente veio aqui assistir aos shows da Madonna. E a gente tá gravando diretamente daqui, do nosso quarto do hotel, tá? Lá no canal já saiu um vlog lá mostrando o hotel, mostrando o show. E hoje temos um episódio especial, inclusive, de 100 episódios. Fih.
Exatamente. Inclusive, jogamos nas redes aí esse saque especial de 100 episódios. E todo mundo mandou perguntas muito aleatórias, assim. Não só de necessariamente sobre o podcast, mas de várias coisas do mundinho Diva Depressão aí. Desde Corrida das Blogueiras, a nossa emoção de estar aqui vendo a Madonna novamente, se a gente chorou. Então, são muitas questões aí. Tanto coisas escritas, quanto também áudios que o pessoal mandou.
Sim.
Então decidimos fazer esse episódio mais pra comemorar esses 100 episódios, festejar com vocês, porque o podcast tem uma vibe diferente, né?
Tem
um jeitinho diferente de ser.
Aqui a gente interage mais com vocês, né? A gente ouve os áudios, lê as histórias. Toda semana aqui a gente também coloca um tema diferente pra vocês darem a opinião de vocês, né? É um podcast super colaborativo. A gente sempre quis que fosse assim desde o começo. E acho que vem dando certo, né? Acho que cada semana, cada mês que passa, mais ouvintes chegam aqui. A gente também tem crescido bastante os apoiadores, né? Que é um episódio extra que a gente solta toda sexta também, né? Lá no Apoia-se. Inclusive, até o final do episódio, eu vou falar um pouco sobre o Apoia-se, porque a gente tá pensando em criar mais uma outra plataforma para quem quer apoiar o nosso conteúdo, tá? Vou falar melhor sobre isso. Mas, resumidamente, gente, esses últimos dias têm sido de grandes emoções, porque foi uma coisa atrás da outra, né? A gente fez a final do Corrida lá na Vibra São Paulo para 4 mil pessoas. Tem vlog no canal dos bastidores, tem a final na íntegra também para vocês acompanharem, assistirem. E tanto que na semana passada não teve episódio aqui, porque a gente ensaiou 2-3 dias lá na Vibra. E foi coisa de mala, de vídeo, então a gente acabou não conseguindo soltar os episódios. Queria me desculpar pra vocês, mas pra compensar tá aqui esse saque especial de 100 episódios, né? E a gente vai fazer um episódio maior lá no Apoiadores também pra compensar na semana passada. A gente promete que nesse ano aqui a gente vai tentar não faltar com os episódios. Eu sei que é muito chato, mas foi impossível pra gente.
Mas a gente conseguiu cumprir bastante a meta, hein? A gente só deixou faltar em dias muito específicos.
Muito específicos, exatamente.
Então acho que já é uma grande melhora aí,
já, né? Já é uma vitória pra gente.
Já é uma vitória pra esse novo ano. Tanto que a gente trouxe equipamento até pra gente gravar aqui também. Pra não deixar passar, já que tinha passado a semana passada. E o bom é que a gente também já traz coisas da final, né? Coisas também do show da Madonna. Então a gente consegue trazer essas outras coisinhas bem quentes aí que a gente tá vivendo, entendeu?
É isso, gente. E espero que também o áudio esteja bom. A gente tá gravando com o microfone mesmo do canal aqui. É um microfone um pouco diferente, mas eu acho que vai dar tudo certo, tá?
Yes.
Bom, gente, 100 episódios aí de Diva da Diva. Esse podcast que começou há 2 anos atrás. E a gente tá muito feliz, porque como o Fih disse aqui, é um outro tipo de interação que a gente tem com vocês. A gente gosta muito de estar aqui. E a gente percebe que vocês são fãs muito assíduos, né? Fora os que assistem o canal, que acompanham. Os fãs do podcast, eles são diferentes, assim. Eles seguem mesmo a gente. Principalmente os apoiadores estão com a gente desde o começo, então é muito legal. E hoje a gente vai interagir com vocês aqui através das mensagens, tá?
Porque não é muito sobre no canal a gente tem os vídeos e os temas dos vídeos, né? Aqui no podcast também. Mas aqui eu acho que, de certo modo, é mais um pouco sobre a gente. Então, as pessoas gostam de... As pessoas que estão aqui no podcast gostam de ouvir a gente, as nossas histórias, as coisas mais pessoais, né? Então, eu acho que essa é a energia... Que dá um diferencial no podcast. E vocês mandaram umas perguntas muito legais. Ó, já vou começar com uma aqui, tá?
Tá, vamos lá.
Ó, o Divaverso, hashtag Corrida das Blogueiras 5, ele mandou parabéns pelos 100 episódios. E aí perguntou, ó, já teve algum episódio que vocês gravaram e desistiram de postar?
Do podcast, no caso?
Acredito que seja.
Tá.
E tem planos de receber convidados? Beijos!
Então, como que é o nome da pessoa? Divaverso,
o Divaverso,
né? Então, eu acho que a gente nunca deixou de postar um episódio gravado. O que já aconteceu foi a gente colocar o tema pra vocês interagirem e a gente não gravar esse tema. Eu acho que aconteceu até recentemente. A gente acabou desistindo e tudo mais. Mas nunca aconteceu do podcast a gente gravar e não soltar.
É, às vezes a gente às vezes eu termino e eu fico pensando, ah, será que eu poderia ter falado mais? Porque também tem isso do podcast, né? A gente grava... aqui tem a gente faz a pauta, né, com o que vocês mandam, mas o que a gente vai falando é natural. Então, às vezes, a gente pensa, pô, deveria ter falado de tal coisa, esqueci, ai. Então você fica, pô, deveria ter falado.
Ah, mas aí é normal, né?
É mais nessa questão, eu acho, assim. Mas se arrepender, não. Acho que... Acho que a gente se arrepende de não ter gravado alguns temas, que depois a gente pensa, pô, agora passou tal tema, a gente deveria ter gravado isso.
Mas é o que eu sempre falo pro Fi também, né? Lá no canal a gente traz fofocas e coisas que acontecem recentemente, mas aqui a gente não tem essa obrigatoriedade também de falar sobre um assunto quente, né? Aqui a gente pode trazer qualquer assunto que vocês sempre vão interagir com a gente. Acho que isso que é legal também do Divã, né?
Isso, sendo até a gente quer trazer umas coisas mais... pessoais, por exemplo, falar de relacionamento, que é uma coisa que o Eduardo temos muito tempo de relacionamento.
Uhum.
Falar de coisas assim também, de uns assuntos mais pessoais, mas que também vocês possam falar das coisas de vocês, entendeu? E ele também perguntou dos convidados. Os convidados eu acho que a gente vai deixar mesmo pra esse esquema que a gente fez no ano passado, que era pro videocast o Divã da Diva. Porque trazer pra gravar assim só o áudio, sinceramente, eu acho que traria um peso diferente pra gente de ir atrás dos convidados. Seria um pouco mais trabalhoso pra gente.
Só se acontecer assim, sem uma obrigatoriedade de frequência, sabe?
Isso, ai, deu vontade.
Vamos fazer,
vamos fazer. Mas o do videocast, eu gostei muito da proposta.
Vamos ver se esse ano vai rolar da gente fazer, né? A gente ainda tá pensando com a Dia o que, que vai rolar esse ano.
Isso, se você não viu, vai lá no nosso canal que tem uma playlist do Divã da Diva. Onde a gente tem convidados, a Samira Close, Dragbox, várias pessoas a gente convidou pra falar de assuntos diferentes, que é o que a gente faz no podcast, né?
Sim.
Não necessariamente falar de um assunto de famosos e tal, mas foi muito gostoso.
Olha, eu vou ler um comentário aqui, uma pergunta, aliás, da Andy Fontini, que tem muita gente que perguntou isso, né? Desde a final do Corrida 5, que aconteceu na semana passada... A gente anunciou que a próxima temporada vai ser um All Stars, né? Que o nosso vai se chamar Nova Chance.
Gente, muitas perguntas
disso. Muitas perguntas a respeito disso, né? Sobre o Corrida das Blogueiras. A gente tá muito feliz que a gente vai produzir essa temporada aí. Mas ainda
é
muito...
Com fé em Deus.
Com fé em Deus. Ainda é muito embrionário. A gente ainda nem... prospectou os resultados da quinta temporada, que inclusive foram ótimos, tá, gente? A gente tá muito feliz, assim. Foi uma temporada que foi transgressora pra gente. E ela, com certeza, foi um divisor de águas, tá? A Andy tá perguntando quais vão ser os critérios pra gente selecionar os ex-participantes para o Corrida All Stars.
Oh.
E desde que a gente postou, né, desde que a gente falou na final... E eu até fiz um post no Twitter falando, nossa, as pessoas estão especulando bastante, continuem. As pessoas estão criando mil regras por nós, assim, sabe? Ai, porque finalista não pode ir, porque quem que tem que ir... Quem... Gente, esqueçam essas regras de Drag Race, de RuPaul.
Mas tem regra assim,
Drag porque Race? Eu acho que a Ru, ela não coloca no All Stars quem chegou no fim.
Não.
Mas a Trinity The Tuck, ela chegou no fim.
Chegou
ela
foi... também?
Então eu acho assim, gente... A gente vai fazer o que a gente acha que a gente tem que fazer, assim, sabe? E a gente vai colocar pessoas que o público quer ver.
Isso,
então, assim,
acho que é o principal.
Chegou no fim, não ganhou? Por que que não merece uma nova chance? Não ganhou, gente. Eu acho que o único critério é, não vamos colocar quem já venceu.
É.
De resto, esperem tudo, porque realmente não, esses critérios aí, quem tá inventando é o povo, não a gente, sabe? Então, mas ainda tá cedo pra gente pensar nisso, a gente ainda vai esquematizar tudo. Mas esqueçam essas regras que vocês viram não sei onde. E espera, porque a gente sempre faz valer a pena, não faz?
É isso. Se esforça, hein?
A gente se esforça, né? Perguntaram aqui, Fi, também. A B perguntou se a gente ainda chora quando a gente vê a Madonna. Porque ela sabe que a gente já foi em alguns shows e tudo mais. Se é a mesma emoção.
Ai, acho que da primeira vez sempre é mais emocionante, obviamente.
Sim.
Né? A primeira vez que eu vi ela foi na MGNA Tour.
Lá em 2012, né?
Isso, que foi bem caótico, a gente dormiu na fila. E aí, a gente ficou na frente, mas depois fomos jogados pra trás, por causa do tumulto. E mesmo vendo ela de longe, pra mim foi muito emocionante ver ela, assim, a primeira vez. Mas toda vez que a gente revê,
eu acho
pra
que é
mim,
uma emoção diferente, né?
E tem performances específicas, né? Por exemplo, nessa Celebration Tour agora, eu acho que momentos que eu me emocionei foi no momento que ela canta Live to Tell, que é uma música muito emblemática da Madonna, e na turnê Celebration, é um momento onde ela fala sobre o impacto da AIDS nos anos 80 e na perda dos amigos dela na época, né? E então é muito emocionante.
É porque ela mostra, tem várias fotos no telão, né? Eu vou postar nos stories do...
Eu postei no meu
Você
também.
Você postou?
Postei no meu também.
Eu gravei uns stories, gente. Corre lá pro... Eu vou colocar dessa vez no Instagram do podcast Diva Depressão. Eu vou postar lá uma ceninha maior disso.
Certo. E, nossa, muito emocionante. Na hora que toca Open Your Heart também, é muito emocionante. Porque, gente, ela tá muito, assim, feliz, a Madonna, sabe? E é muito gostoso ver, quando você admira muito um artista, né? E você vê tudo que a Madonna passou nesses anos, né? Foram muitas coisas, mas principalmente nesse último ano que ela teve problema de saúde. Você vê que ela é um ser humano normal, né?
Uhum.
Uma hora ela vai partir também, né? Mas a gente admira muito, a gente gosta muito do trabalho dela. Então ver ela se divertindo assim, pulando animada, sabe? Rindo com os dançarinos.
Olha,
é muito gostoso, assim.
A primeira vez que ela sobe no palco, eu sempre choro. Eu quase me esgoelei dessa vez que ela apareceu ali na minha frente. Pensando uma santa, gente.
Sim, mas sendo uma santa.
Acho que, não sei se no vlog mostra eu chorando, mas eu tava me esgoelado. E no Live to Tell também, acho que tanto… A gente viu dois shows aqui, né? Tanto o primeiro quanto o segundo show foi a parte que eu mais chorei.
Lindo. Agora a gente vai assistir um terceiro, né, que é daqui a alguns dias. Tem uns boatos de que umas backing vocals dela, que fizeram muito parte da carreira dela nos anos 80, ali 90, talvez surjam no palco. A gente espera que seja verdade, porque pra quem é fã, isso vai ser uma coisa assim…
Emblemática, né?
Muito emblemática. Então, eu acho que eu vou ficar também emocionado se acontecer isso. Mas nos emocionamos sim, em ver ela até hoje. Ah, é muito gostoso, gente.
Olha, eu vou pra uma pergunta mais pessoal aqui. A gente vai intercalando vários assuntos, tá, gente? Da Sueli, ó. Aliás, é Flávia, só que o perfil dela tá… E aí, Sueli, tá na área, né? Não sei o que é isso, deve ser um meme.
Deve ser um meme.
Quando vocês vão pras cidades de vocês, Mauá e Santo André, as pessoas te reconhecem? Vocês conseguem andar pela cidade de boa ou são muito assediados? Sou do ABC também, e meu sonho é encontrar vocês. Já encontrei a Siducha no ABC Plaza, batendo perna.
Sempre.
Olha, minha mãe vive no ABC Plaza, quer dizer, que é o Gran Plaza, né? O antigo ABC Plaza. E, gente, quando eu vou pra Santo André, se eu for pro centro de Santo André, que é o Gran Plaza, Coronel Oliveira Lima, as pessoas me reconhecem.
Sim.
E geralmente eu vou sem o Fi, porque quando eu tô lá, o Fi tá na casa da mãe dele.
Uhum.
Mas as pessoas reconhecem sim, elas param bastante a gente. Acho que principalmente porque a gente fala que a gente é desses lugares, né? Então as pessoas se conectam com a gente ainda mais, eu acho.
Sim, sim. Mas em qualquer lugar, gente. Graças a Deus, amém, né? Acho que as pessoas gostam da gente. Então até aqui em Nova York também, a gente foi bastante parado.
Por brasileiros, óbvio, né?
Óbvio que brasileiros. Encontramos até uma seguidora que ela mandou pergunta no divã. Ela postou a foto.
É verdade.
Deixa eu pegar aqui rapidinho no Instagram dela.
Ela marcou a gente.
Ela
aí,
marcou,
né?
A gente. Deixa eu ver aqui o nome dela. Que a gente tava aqui no restaurante e ela, tipo, foi pegar uma sobremesa na noite e encontrou a gente. É a Isis Moura, o nome dela.
Ela falou que a gente já ouviu um áudio dela, talvez seja no Apoia-se, né?
Exatamente. E vou até dar um likezinho aqui.
Beijo, Isis!
E ela encontrou a gente, então é muito gostoso. Então, tanto lá na nossa cidade natal, Mauá, no meu caso, né, quanto em qualquer outro lugar onde tem brasileiro, assim, a gente encontra. Mas acho que aqui fora, o que a gente escuta muito é das pessoas, tipo, ah, eu não tenho tanta companhia aqui de outros brasileiros, então vocês me trazem um pouco do Brasil, né, pelo menos. E de lá, na nossa cidade, a gente escuta muito, ai, você venceu um mauaense aí, conseguindo, né. Então, é muito gostoso. É engraçado que a minha relação com a minha cidade, natal, não... Eu era meio assim, sabe, amargurado com a cidade, com Mauá. Porque não tem muitos lugares, não tinham muitos lugares LGBTs lá pra você conviver. E também o medo, né, de algum conhecido te ver, me fazia eu não gostar muito da minha cidade. Mas hoje eu tenho tenho comigo um outro significado, assim, sabe?
Te bate de um outro jeito hoje,
Me
né?
bate de outro jeito, assim. Toda vez que eu vou pra lá, dá uma sensação de nostalgia, assim.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So, whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Eu tenho uma boa relação com Santo André, assim. Eu cresci muito indo pro centro, né? Meus pais sempre me levaram no shopping pra gente passear, muito cinema. Eu fiz muito isso. Mas hoje, talvez eu seja o contrário, assim. Hoje eu não sinto uma boa relação.
Sério?
Porque quando eu vou pra lá, apesar de ter muito carinho e tudo, eu não me sinto muito pertencente, sabe?
Sério?
Eu me sinto… Gente, eu sou uma pessoa muito caseira, eu gosto muito da minha casa. E aí, eu sinto que eu não tô em casa,
entendi,
sabe?
Entendi.
Tipo, eu sinto, nossa, eu não tô na minha casa aqui, assim, sabe? Mas não é um sentimento horrível, ruim, não é isso. É mais porque eu gosto muito da minha casa, entendeu?
Sim.
E aí,
sim.
Eu sinto que eu tô muito longe de casa. E óbvio também que tem lembranças que também não são boas, assim, né? De quando eu me assumi, de quando foi difícil com a minha família, sabe? Eu ia pro shopping me esconder pra ficar com os meninos, entendeu? Então, eu tenho lembranças caóticas, assim, da cidade também. Mas eu gosto muito de receber o carinho das pessoas. Eu fico muito feliz quando a pessoa fala, nossa, eu sou de Santo André também,
sabe?
Ah,
eu sou do ABC.
Eu acho isso muito legal, assim.
Ah, eu também amo. Então, só quem viveu na região sabe o perrengue de morar lá, né? E ter que se locomover das suas cidades pra ir trabalhar nas outras. Então a gente tem muito essa identidade. Então, pra sempre… ABCers.
Pra sempre ABCers. Ó, Forever Diva mandou aqui, ó. Papais, parabéns pelos 100 episódios. Quero agradecer por tudo que vocês fazem, vocês são incríveis. Quem vocês acham que é a maior drag do Brasil? Beijos da Esther. Olha, temos a Alissa Hernandes, né, que participou do Corrida 5.
Gente, procurem as performances da Alissa, que com certeza vocês vão… Se você não acha ela uma das maiores drags do Brasil, você vai achar, porque as performances dela são
maneiras. É porque todas essas drags que a gente admira, que a gente acompanha, todas elas têm um motivo do porquê elas poderiam ser a maior do Brasil. Então, não consigo pensar em uma só.
O que é ser maior do Brasil,
Mas
né,
eu vou falar de uma, assim, que pra mim, tipo, vai além de qualquer outro aspecto, que é a Silvete Montilla.
Óbvio, né?
Pra mim, a Silvete Montilla, ela tem uma… É que a gente é do humor, né, gente? Eu e o Fih, a gente gosta de rir. A gente tem um humor ácido também.
E a Silvete, ela também vem de um lugar que a gente vem também, sabe? Que então, o humor dela é um humor muito ali do trabalho, do dia a dia.
Do bairro, essa coisa do bairro mais humilde.
Dema, e não sei o quê.
Mas assim, tem o rolê com a Pabllo também, né? A gente teve a Pabllo aí numa final do Corrida das Blogueiras semana passada, que pra gente foi uma coisa que nunca a gente imaginou que fosse ser possível, sabe?
Uma das drags mais seguidas do mundo,
mais
né,
seguidas
gente?
Do É a maior, considerada a maior do mundo, né? Assim,
eu acho
uma
que
das
a
maiores,
né?
Porque a Pabllo realmente, ela fez esse sucesso na música, ela furou essa bolha, ela pisou, já fez show fora do Brasil, as músicas são incríveis, tem essa coisa da brasilidade na música dela.
Uhum.
E ela é uma pessoa incrível, ela é, como pessoa, ela é incrível também, assim.
Uhum.
E eu não tô falando isso só porque ela fez o show pra gente, vocês sabem que a gente admira ela há muitos anos, né? Então, pra mim, eu acho que Pabllo e Silvete, assim, estão num lugar intocável, sabe? Porque as duas têm coisas que eu admiro muito, assim,
Queens.
Aí tem outras também, né? Glória, a própria Alissa também tem um diferencial,
a blogueirinha.
Entendeu? É, a blogueirinha. Eu gosto muito do trabalho da Ícaro também.
Sim, Lorelai Fox, aí nossa amiga, gente que a gente nem precisa falar, né? Pioneira no YouTube, também nossas amigas Dragbox também. Amamos as drags, gente. Acho que cada uma tem seu espaço aí. É difícil dizer a maior, né? Todas representam muita coisa. Primeiramente, parabéns pelos 100 episódios. A Emily do Rio.
Ai, beijo, Emily. Beijo.
Vocês estão colhendo os frutos de produzir com amor. Queria saber qual tema vocês têm em mente pro CDB All Stars. Estamos muito ansiosos. Parabéns pelos projetos.
Gente, nós temos um tema em mente que a gente não pode falar, né? Senão perde a graça.
Ah, a gente… Será que eu posso falar temas que já pensamos, assim, pra possíveis temporadas?
Ah, acho que você pode falar, pode. Pode falar.
Ah,
é que eu gosto muito de fazer… Eu acho que esse é o grande lance do Corrida, sabe? É igual quando a Diva Pop vai lançar o CD novo.
Sim.
Acho que o grande lance é a gente também surpreender no visual. Que foi uma coisa que eu acho que na temporada 5 a gente conseguiu muito, sabe?
Não é todo mundo que escuta, então não é todo mundo que vai saber também,
mas
né?
Pode falar.
Não, acho que a gente pensa assim, ó, sendo até clichê mesmo, né? As divas pop, elas têm fases, entendeu? Tem a fase circos, tem a fase Vegas, tem a fase showgirl, tem a fase… tem várias fases,
mas
entendeu?
Mas eu acho que o nosso Nova Chance, né, que é o nosso All Stars… Inclusive, tem bastante gente reclamando do nome Nova Chance.
Que eles querem All Stars.
Mas, gente, é que vocês têm essa síndrome do gringo aí, né?
Do cachorro.
De querer ser… vocês querem que tenha nome All Stars, porque o Drag Race é All Stars e popularizou. Mas o nosso vai se chamar Nova Chance, porque eu acho que a gente também atinge um público que vai olhar pra esse nome e vai entender do que se trata, sabe?
Gente. All Stars, tudo bem que nessa bolha de quem consome Drag Race, óbvio, as pessoas vão sacar. Mas com Nova Chance, essas pessoas vão sacar. E outras também que são fora dessa bolha também vão sacar,
e a gente
entendeu?
Quer que tenha um nome… Como Corrida das Blogueiras é um nome brasileiro, a gente queria que fosse brasileiro também, assim. Que fosse um nome… Sendo que blogueira, né, também é uma palavra que surgiu, né?
A brasileirada.
Mas a gente quer que seja um nome brasileiro. Tipo, Corrida das Blogueiras, Nova Chance. Vai ser isso. Quem não gostou, faz terapia.
Cu.
Pau no cu, entendeu? vai tratar essa frustração na terapia, porque não tem o que fazer.
Mas temas não faltam, tá, Emily? Assim, eu
mas
acho que
falando… Desculpa, pode terminar.
Mas o tema mesmo desse ano, a gente já tem, né?
Acho que a gente vai surpreender bastante. Eu acho que as pessoas não esperam.
É envolto de algo que a gente curte muito.
Sim.
E acho que tem muita relação com a volta das pessoas que participaram.
E sabe uma coisa que é muito legal? Você falou que tem vários temas de diva pop, né? Eu acho que o nosso tema tem poucas divas que exploraram esse tema.
Tem poucas divas.
Tem um artista em si que fez disso uma coisa, assim, icônica, eu diria.
E eu acho que a gente vai beber, inclusive, muito dessa fonte dele.
Mas… tirando isso, ninguém…
São poucos,
alguns têm, mas poucos têm. Então eu acho que vai ser legal, porque a gente também vai conseguir colocar uma visão nossa.
Legal.
Óbvio que tudo dentro das possibilidades que a gente tem de produção, de orçamento.
Nós somos um streaming online.
Mas eu acho que a gente conseguiu fazer algo tão bonito já com Corrida 5, sabe?
Inclusive, mais uma vez, muito obrigado por todo o carinho de vocês,
nossa,
pelas mensagens,
gente,
viu?
Eu acho que essa temporada terminou de jeito tão bonito, né? Hoje eu tava vendo… vou falar, já que esse episódio é especial de 100 episódios, eu vou falar também um pouco do que a gente anda vendo aí, né?
Tá.
O Wilson foi o grande vencedor, né? Um artista incrível, um blogueiro incrível. Eu tô muito orgulhoso, inclusive. E hoje ele recebeu na casa dele o celular da Tim. Porque lá no episódio, a gente fala, né, um smartphone de última geração.
Sim.
E aí, eu vi muita gente zoando. Nossa, certeza que ele vai ganhar um celular, tipo, sabe, pirata. Sim. E lá. Gente, a Tim deu pra ele um iPhone 15 Pro Max, tá?
Chique.
E ele tava falando que ele tem um iPhone 11, desde que saiu o iPhone 11. E o iPhone dele tava caindo aos pedaços.
E querendo ou não, tem um atualizado ajuda, né?
Ajuda, principalmente no nível do trabalho que o Wilson faz, sabe?
Com certeza.
E aí, ele tava todo feliz abrindo o celular, sabe? Nossa, isso pra mim não tem preço, assim, dele ter vencido. E ele realmente precisar daquele prêmio, sabe?
Ai, gente.
Ele pegando, nossa, gente, isso aqui vai fazer toda a diferença pro meu trabalho. Então assim, eu tô muito, muito feliz com o resultado não só do Wilson ter vencido, mas o que a gente fez no palco na semana passada, pra mim, foi algo que foi o ápice da nossa carreira, sabe?
Foi. E ter todos eles juntos ali, depois do evento, né, a gente fez aquela festinha só entre a gente e os participantes.
Foi tipo um coquetel, assim, né, não foi uma festa, né.
Foi um coquetel, né, tanto que outras pessoas não foram, né, foram só os participantes mesmo. E os jurados, né, e a gente… E foi muito gostoso conversar com eles lá, porque é um momento… Como a gente tinha falado, a gente não conversa com eles durante a temporada pra evitar qualquer coisa. Então a gente fica sem conversar direito, só em algumas necessidades. E ficar lá conversando, papiando com eles foi delicioso ali, depois daquela noite incrível. Eu tava falando aqui, né, iniciei falando do feedback de vocês… É, muita gente elogiando, muita mensagem legal, bonita.
Fiquei muito feliz também com um post que o YouTube fez pra gente.
Ai, legal, chique também.
Com todos os momentos, os pontos altos, né, do show que a gente deu lá. E pra gente, essa validação do YouTube também é muito importante, né?
Sim, mas pra mim, principalmente, é de vocês,
claro,
assim.
Claro, não, isso em primeiro lugar sempre.
Muito assim. Obrigado pelo carinho mesmo. Acho que a gente tava precisando de um biscoito, não você, assim… Vou ser bem sincero. É, não que vocês não elogiem a gente e mandem muitas mensagens. Mas nesse dia, a gente recebeu muitas, assim, muitas mensagens… E é uma validação mesmo, porque a gente já falou aqui antes, né? Principalmente eu aqui falando. Teve momentos que eu pensei que eu não quero mais fazer isso, né? Pelo que a gente passou, né, na outra edição. E eu pensei, nossa, amor, não quero. Acho que a gente não precisa passar por tudo isso. E aí, se a gente não tivesse passado, se o Eduardo não tivesse motivado, aí a gente não desistir, né? Que acho que ele... Você é uma das pessoas que motiva mais, né? Nisso de não desistir das coisas. Se a gente tivesse desistido, a gente não teria vivido nada disso, sabe? Então, receber esse biscoito de vocês, esse feedback, é muito gostoso. Muito,
é, o que
muito,
a gente percebeu, gente, é que coisas ruins sempre vão acontecer, de um jeito ou de outro. Mas enquanto a gente tiver as pessoas que gostam da gente,
isso
vai ser maior, sabe?
Isso.
É, esse ano também, igual o Fih falou, né? Eu também não vou mentir pra vocês. Também não foi um ano fácil, porque a gente produziu uma temporada... É, seguida de uma temporada que foi muito icônica, que foi a quarta temporada, né? Eu já falei sobre isso também. A quarta temporada, ela foi muito icônica, não só pelo elenco, mas pelas histórias, os enredos, né? E a gente produziu uma temporada agora que as pessoas não se apegaram tanto quanto a quarta temporada. Então, a gente foi muito julgado, a gente foi muito... É, a gente sofreu bastante hate nesse sentido, assim. Ah, essa temporada não tá legal, que porcaria, que lixo. Isso desmotiva muito a gente também, porque a gente faz tudo com muito carinho, né? E são coisas que não dependem da gente, uma temporada ser melhor que a outra. Mais uma coisa que eu posso dizer pra vocês é, a gente sempre vai celebrar a temporada que tá acontecendo agora. Então, às vezes, eu postava que eu tava feliz pela temporada e vinha a gente xingar, sabe? Que... Nossa, vocês não deviam ficar felizes por isso, porque tá uma porcaria. Então isso dói muito, sabe? E aí, realmente dá vontade de não fazer mais. Só que aí, a partir do momento que você pisa num palco com 4 mil pessoas apoiando, vibrando, e vibrando até mesmo por esse elenco, não tem como a gente pensar em desistir, sabe? Então a gente realmente tá com muita gratidão no peito, assim. Muita, muita gratidão, sabe?
É, verdade. Eu não li esses comentários esse ano, gente. Tô bem de boas, então isso passou batido por mim, tá?
É, eu li
saúde
bastante,
mental lá
sim.
Em cima, pra evitar, sabe? É... Mas valeu muito a pena. Acho que até pros participantes mesmo, até quem sofreu mais hate ali, pelo menos nessa grande final, saiu feliz ali por ver que, às vezes, o hate normalmente costuma ser mais online do que presencial. Presencial, as pessoas têm essa noção. No online, é aquilo, né? As pessoas acham que elas falam coisas que, pessoalmente, elas jamais falariam. E, mais uma vez, a gente comprova isso, de certo modo, né?
Fih, eu vou ouvir um áudio, porque as pessoas também mandaram saque de áudio, tá?
Ah, é verdade. A gente não tá ouvindo.
Tem vários áudios aqui, eu vou colocar um aqui, que é pra você, tá?
Pra mim?
Exato.
Nossa!
Olá, divas e divas, tudo bem? Meu nome é Gustavo, eu falo aqui do Rio de Janeiro. E eu quero primeiramente parabenizar todos vocês, né, por essa conquista, mais de 10 anos de carreira, né, de canal e 100 episódios do Divã da Diva, que eu acompanho todos desde sempre. É, eu queria fazer uma pergunta mais, assim, uma pergunta um pouco pessoal, né? Queria saber mais do Fih. É porque o meu cabelo tem a mesma textura, assim, né, por vídeo, parecida com a dele. Eu queria saber quais são os cuidados que ele tem com o cabelo, entendeu? Em questão de qual shampoo, condicionador, qual linha de tratamento ele faz, de qual marca, se ele faz algum cronograma capilar, quais são os cuidados dele no modo geral, em relação ao cabelo dele, que é cacheado igual ao meu.
Obrigado, Gustavo. Vai, filho. Todo
que
seu.
Que chique,
aí.
Né?
Os cabelos cacheados.
Gente, eu. Agora que eu tô cuidando mais do meu cabelo cacheado, né? Porque antes eu deixava crescer sem cuidado nenhum, né? Mas, por incrível que pareça, os meus cuidados não estão sendo, assim, coisas muito. Diferenciadas, tá? Eu uso, eu uso a linha de shampoo e condicionador da Lola, que é Meu Cacho, Minha Vida.
Chique.
Que tem o shampoo Meu Cacho, Minha Vida.
Meu Cacho, Minha Vida, gente.
Ele tem o condicionador, o shampoo que eu uso. Tem um creme pra pentear e um gel também que ele ativa cachos. Mas eu nem tô usando muito esses cremes. Eu tô deixando ele secar naturalmente. E os meus cachos, eles já ficam, assim, bem, assim, cacheados. Quanto mais sujo, mais cacheado,
é que
né,
você
gente?
Sempre,
o meu fica.
Você sempre teve o cacho bem...
definido.
Independente desse shampoo aí, desde que eu te conheço, o seu cacho é muito bem definido, né?
Ele tem... Meu cabelo, ele é misto, né? Eu não tenho um cabelo num estilo só. Então, tem parte que ele é cacheado e tem parte que ele tem umas outras texturas, né? Conforme eu vi com uma cabeleireira lá do Circus Hero, inclusive, né? O Rodrigo faz um corte em mim que eu acho muito bom, que ele é mais comprido aqui em cima, então essa parte de cima tá grande. Então o cacho fica muito... Eu só deixo ele secar naturalmente, que o cacho já fica bem, assim, tira o excesso de água. E eu uso esse shampoo e esse condicionador. O creme eu nem uso muito, só de vez em quando, assim, que eu quero um cacho. Porque quando você lava, o meu cacho fica mais, mais assim, mais desgrenhado quando eu lavo ele. Quando ele tá mais sujinho, ele começa a ficar mais cacheado. Então, o meu cuidado é bem simples mesmo. Só shampoo, condicionador e deixo secar naturalmente. Atualmente, eu tô usando isso e já fica...
Ai, chique.
Super ok.
Arrasou, arrasou, arrasou. Então, fica aí a dica do vizinho.
Essa é a minha dica para o cabelo, tá?
Vou ouvir mais um áudio aqui, ó, do Edu. Sou gay, adoro futebol. E não divas pop. Polêmico, hein, Edu? Vamos ouvir aqui.
Aqui é o Edu, Duduzinho no Chuita. Vocês já leram alguns comentários meus em alguns programas. E eu tenho uma dúvida existencial, na verdade. Eu sou o tipo da gay que gosta de futebol, na verdade. Começou a gostar depois de algum... Assim, depois de velho. E sou do tipo da... futeboleiro mesmo, sabe? Então eu queria saber como não ser discriminado, entre aspas... pelas outras gays, porque realmente eu me sinto muito fora da parte de... Apesar, assim, eu acompanho bastante vocês, adoro o conteúdo de vocês, adoro ver suas críticas sobre moda, sobre diva pop e tudo mais, mas eu não sei muito sobre, né? Eu sou muito, sei lá, tô muito out disso tudo, mas apesar de eu agora ter esses gostos mais que as pessoas dizem hétero, né? Eu não me sinto que deveria estar fora. Não me sinto 100% fora da bolha, porque eu adoro o conteúdo de vocês, por exemplo. Só não sei muito do que falar. Então, bom, já está passando mais de um minuto, né? Então, queria saber como não ser discriminado pelas gays por acharem, pelo estereótipo que as pessoas acham que é uma gay. Então. Então é isso, eu queria mandar um beijo pra vocês, venham pra Buenos Aires quando vocês possam ir, vocês só querem ir pra lugares chiques, Nova York, mas venham pra Buenos Aires, meu querido, um beijo pra vocês.
Ai, você tá em Buenos Aires. Ah, porque no Brasil as gays adoram mamar um cara com camisa de futebol, tá, amigo? Então, assim.
Só no Brasil, não. Gente?
Você tá falando que você sofre preconceito aí, mas tenho certeza que tem um nicho de gay aí que adora.
Amigo. Porque temos as. Você, talvez, que é hétero, está ouvindo aqui, sabe que por mais que sejamos todos, né, do nosso mesmo mundo aqui, né, do pride, do orgulho, principalmente no mundo gay, não só no mundo gay, né, mas falando aqui do mundo gay porque somos gays, tem muitas divisões aí, né, das gays pox, que são mais femininas, as gays mais padrão, as gays que são mais masculinas, né, e tem realmente esse preconceito de nós, POCzinhas com essas gays mais normativas, né? As gays normativas são as que normalmente você olha e você às vezes solta esse elogio, que na verdade não é muito bem um elogio, falando, ai, você nem parece gay, né?
Tem muito disso, né?
Tem muito disso, mas eu acho que o futebol, a questão do futebol é porque é um lugar muito masculino heterossexual, né? E a gente gay normalmente não se sente tanto conectado. Embora hoje em dia eu veja de uma outra forma, mesmo porque tem times de futebol gays aí, né? Não sei se LGBTs, não sei se eles tem tudo isso, mas principalmente gay, né? Eu sei que tem times hoje em dia. E obviamente também tem jogadores que são, né? Alguns assumidos e outros não, né? Porque justamente tem esse preconceito. Eu não tenho esse preconceito, assim. Acho que a gente brinca muito, uhum. né? Mas não é nada que eu levo a sério, amigo, também. A gente brinca, essas gays que são mais normativas e tal. Mas faz parte, né? Eu acho que uma maneira de talvez você não se sentir deslocado é você tentar fazer uma alusão, por exemplo. Ah, o Corinthians seria quem? O Corinthians seria a Rihanna, eu acho.
Você acha por quê?
Ah, porque ela é pop, porque ela é…
Eu acho que o Corinthians é a Madonna. Porque o Corinthians é o mais famoso.
Você acha que o São Paulo seria a Madonna?
Acho que não.
O Flamengo seria a Madonna?
Eu acho que o Corinthians é a Madonna.
Não sei.
Eu acho.
Eu acho que… É que tem a coisa da italiana também.
Ah, mas aí… Palmeiras. Não, mas a gente tá falando assim de… Por exemplo, qual que é o time mais famoso? Qual que é o time mais famoso?
Mas do mundo, que aí tem Real
não,
Madrid.
Não, do Brasil. No Brasil, qual que é o time mais famoso de futebol?
Ou é Corinthians ou é Flamengo, não é?
Eu acho que o Corinthians ainda vem…
Ou é o Santos?
O Santos não é o mais famoso.
É porque tem o rei do pop, que é o Pelé.
O Pelé. O rei do futebol, não do pop.
Não, ai, sim, mas fazendo a alusão, entendeu?
Então, o Santos é o Michael Jackson. Entendeu? E o Corinthians é a Madonna.
Ai, amigo.
Entendeu? É por aí.
É você fazer essa alusão. Mas tem muitas gays que gostam de futebol, gostam de esportes. Acho que é você procurar o seu grupinho, amigo. E se aí uma gay pop não gostar do jeito que você é, você também… Foda-se, entendeu? Ai, cada um faz o que quiser.
Eu acho também, gente. Eu acho também.
Eu sou muito alheio a esse mundo do futebol, realmente. Pra mim, não veio. Me sinto mais muito deslocado. O Eduardo, o pai dele… Eduardo é até em jogos de futebol, né? Junto com o pai dele.
Eu ia bastante lá no estádio Celso Daniel, lá no Bruno… Esqueci como que chama. É Celso Daniel, acho. E eu achava engraçado ir com meu pai lá, ele comprava coisa pra comer, beber. Né? Mas assim, do futebol em si, eu só gosto de assistir a Copa, gente. Então eu acho que tem vertentes, né? E eu duvido que você não ouve uma musiquinha de diva pop, amigo. Uma que seja. Você não gosta de uma musiquinha, amigo? Eu duvido.
Ó, a Adele é diva pop também,
então,
tá?
Então,
Porque tem gente que fala, não gosto de uma… Ai, a Celine Dion é diva pop também, entendeu? Então, uma divazinha, com certeza você escuta.
Eu acho também.
Nem que seja a Shakira, porque ela abriu lá a Copa.
vão ter que engolir, né? Vão ter que engolir. Olha, vou… Eita, a Gabi foi demitida, ó. Vou ler o áudio dela, fi, que tem uma história aqui, ó. Fui demitida e anunciaram minha vaga com aumento de salário. Ai, que ódio, Gabi!
Olha…
Você falou, olha, como se fosse uma coisa boa, mas é coisa ruim, tá?
Ah, então não entendi direito, perdão.
A Gabi foi demitida e anunciaram a vaga dela com aumento de salário.
Ah, olha de revolta, então.
Oi, meninos, tudo bem? Eu amo vocês, eu assisto vocês tem muito tempo, eu nem lembro quando eu comecei. Inclusive, eu assisto vocês sempre no horário de trabalho e a minha fofoca é de trabalho. Meu trabalho é uma merda. E o que que acontece? Me demiti, surtei me demitir, mas dei um tempo pra eles se organizarem pra encontrar outra pessoa. E hoje anunciaram a minha vaga com um salário de R$2.000 a mais. Pra fazer exatamente o que eu já faço. Essa é a minha revolta. O que que vocês acham?
Amiga, eu acho que não tem o que fazer, né? Se você foi demitida, amiga, agora é procurar outro.
Amiga.
Mas entendo a sua revolta, porque, pô, você ficou na empresa e deu o sangue. É demitida e ainda a pessoa que tá no teu lugar vai ganhar mais. Geralmente é o contrário, né?
Mas amiga, se você já não tava satisfeita, essa pessoa que vai entrar, talvez anunciaram com as coisas que você iria fazer.
Então, tem um pouco disso também, né?
Não acho que vão pagar mais pra ela fazer exatamente o mesmo que você fazia, não. Acho que vão enfiar mais coisa. Porque normalmente eles demitem e contratam ou com o mesmo salário ou com menos, né?
Então, às geralmente eles… é isso, né?
Não ficaria revoltada por isso, porque pode ser uma grande enganação, entendeu?
É cilada, Bino.
É cilada. Se você já não tava feliz lá, amiga… É, não sei se vale a pena você ficar inconformado, entendeu? Oh. Às vezes, é que nem a blogueirinha falou pra Marquezine, foi um livramento.
Um livramento. Então, a Gabi foi demitida, já a Isabela quer ser demitida, ó. A Isabela quer ser demitida.
Quem nunca?
Mas não por justa causa, ela não quer mais nada. Porque justa causa, você não ganha nada,
é,
né?
Amiga, eu já tentei, amiga, não sei.
Vamos ouvir
não
aqui.
Não consegui.
Oi, Edu. Oi, Fi. Boa noite. Primeiro, queria falar que eu sou muito fã de vocês. Amo vocês desde a página do Facebook. E a minha pergunta é... Como fazer você ser demitido, não por justa causa, e sem ter que pedir demissão? Porque, assim... Meu emprego é uma grandíssima vaga arrombada e eu queria muito que eles me mandassem embora. Porque, enfim, né, a vida é difícil, mas como a gente é, né, pobre, não tem como chegar e pedir demissão. Só que assim, eu não sei o que mais eu posso fazer, além de demonstrar minha insatisfação. E assim, o que vocês falam é feriado pra mim, então conto com a ajuda de vocês.
Amiga, se você já tentou de tudo aí e não deu certo, esse é o tipo de emprego que não vai te demitir. Porque tem emprego que não demite nem fudendo. O Fih já passou por isso.
Já passei, amiga. É... Tentei também e conversava com o pessoal da empresa, na esperança de, pô, quando surgirem, quando vocês estiverem demitindo, me coloquem na fila, porque não quero mais, tal, né? E só fui enganado, não adiantou. Aí tentava trabalhar mal mesmo, vou ser bem sincero, né? Na esperança de que, ai, vão ver que eu não tô trabalhando bem e quem sabe não me demitem.
Que coisa errada, né, gente? É muito errado.
Ai, mas é que, principalmente porque, assim, quando rolava essas promessas, eles falavam, não, vou te colocar nessa fila. Então, quando tiver um novo corte, você vai estar. E aí não vinha, entendeu?
Entendi.
E aí você ficava, pô, vocês não falaram que ia rolar? Aí, ah, não, na próxima vai. E nunca vinha. E depois de um tempo, você vai ficando magoado. Fiquei mal, eu tive uma crise de ansiedade nesse trabalho. Hoje eu vejo que foi uma crise de ansiedade, né? Porque eu passei muito mal. E pedi minhas contas, amiga, porque não tinha preço ali. Óbvio, cada um sabe sua condição, né? Eu não ia receber muito, porque trabalhava ali no telemarketing. Mas era um dinheiro que ia fazer falta, né? E fez falta, mas eu acho que se eu tivesse continuado lá, teria sido pior pra minha saúde, sabe? Sei que é difícil, mas às vezes é melhor você dar um let it go, entendeu?
É.
Vou atrás de outra coisa e foda-se também, sabe? Porque às vezes a gente fica muito nisso e nunca vem a demissão.
E aí, isso só vai te fazendo mal, né? Eu sei que você não quer perder essa grana aí que você ficou esse tempo. Mas, amiga, às vezes vale mais a pena você perder essa grana aí e ganhar um pouco de saúde mental do que você se desgastar e não ter retorno nenhum através disso, sabe?
Se você ainda tá aguentando…
Vai
então,
que vai.
Vai que vai.
Pelo jeito não tá, né?
Mas é que eu cheguei num limite, amiga, assim, que, nossa, foi bizarro, assim, pra mim. O Eduardo, né, já contei essa história, o Eduardo foi até me ajudar lá,
gente,
no hospital,
nossa,
que eu tava passando
tá
mal.
Tudo travado lá.
Tudo travado.
Não tinha nem um ano de relacionamento, eu já fui lá.
Olha,
cuidar dele.
Que dívida de jogo.
Ah, lógico que não. Acho que não, pode parar de graça. Ó, vou ler a pergunta do Luiz aqui, ó. Minha pergunta é, quais serão os planos pra 2024? Já que tivemos uma prévia babado da finale do Corrida. Amo vocês. Luiz, não sei se dá pra levar em consideração o Corrida como uma prévia do que vai vir. Porque nem tudo que a gente vai fazer esse ano tem o tamanho da final do Corrida, né?
Sim,
mas eu acho que a gente quer continuar postando os nossos vídeos, né? Os 3 vídeos por semana. A gente quer continuar postando os podcasts de sexta, né? Os 2 podcasts. A gente tá nessas mini-férias agora, mas voltando pro Brasil, a gente continua a Hora do VT, que é toda terça à noite, né? Pra comentar o Big Brother. A gente volta aí com a Hora do VT. Mas fora isso, a gente ainda tá conversando se vai ter Gastronodiva, se a gente vai fazer uma outra temporada do Divã, como o Fih falou aí, o Divã da Diva, né? Então a gente ainda tá decidindo o que vai ser feito. Eu acho que a gente, não sei se a gente vai planejar muitas coisas, mas a gente vai fazendo as coisas que a gente achar legal de fazer, gravar o que a gente acha legal de gravar. Sempre o maior plano é o Corrida, que é um que demanda mais tempo e energia. Mas fora isso, eu não sei se vai ter outra coisa tão grande assim. A gente vai deixar os meses correrem e ver o que vai acontecendo, sabe?
Já surgiram umas propostas aí de novos projetos, com outros criadores, inclusive na Dia TV. que pareceram interessantes pra gente, assim. Então, talvez a gente vá fazer essas outras coisas, que é um pouco já do nosso mundinho, mas com um diferencial ali e tal. Que eu achei bem, achamos bem legal, assim, as ideias. Então, tem uns planos de outros projetos mais tranquiluxos.
É.
Não, comparados aí o Corrida, é porque é muito, movimenta muita coisa o Corrida, né?
Se a gente inventa de fazer no primeiro semestre uma coisa tão grande quanto Corrida, gente, o nosso ano acaba, porque a energia vai no ralo, tudo vai, sabe? Acho que tem que, a gente tem que saber dividir as coisas, assim, sabe?
E o que sustenta a gente, principalmente, são os vídeos, né, que saem no canal no dia a dia. Que é onde vem ali o nosso AdSense, né, pra gente pagar nossas contas. Ele é o nosso principal trabalho ali, né, os vídeos da semana mesmo.
Quando a gente voltar, é nisso que a gente vai focar, em gravar os vídeos, né, gente? Porque a gente tá aqui de férias. Deixamos alguns conteúdos prontos, mas acho que pra semana que vem, um ou dois vídeos vai acabar faltando aí. Mas a gente voltando, a gente vai focar nisso pra largar o pau no resto, sabe? E o que vier, vai vindo e a gente sempre vai avisando vocês,
sim,
tá?
Sim, é. Corrida, como a gente fala, né? Embora algumas pessoas não acreditem, né? Algumas poucas pessoas, né? O lucro do Corrida é aquilo, né? A gente gasta com o próprio projeto. Sei que tem gente que não acredita, que acha que, ai, não, eles estão aí com a Pablo, mas as coisas não funcionam assim, gente. A live mesmo final a gente não monetizou, né? Porque tem música lá no meio. É. Então acabou que a live da final não teve monetização.
E por mais que o pessoal da Vibra São Paulo tenha sido muito parceiro, gente, a gente pagou pelo espaço. Então, ainda bem que a gente conseguiu vender os ingressos.
Por um preço bem acessível também.
Porque a gente conseguiu, com isso, fechar o valor da Vibra, sabe? E foi muito legal também, tem muita gente perguntando, vou aproveitar esse espaço. Pra onde que tava destinado os alimentos do ingresso…
Ai, legal.
Da meia entrada de ingressos amigo, né? A meia entrada amiga lá. Sim. Gente, todos os alimentos foram pra casa um, tá? A gente não anunciou antes, porque a gente tava definindo se eles queriam receber, se como que ia ser. Aí eles toparam receber, inclusive agradeceram, porque falaram que o estoque de alimentos estava baixo. Então todo o alimento que vocês doaram lá no, na meia entrada foi pra casa um, tá?
Bafo.
Então é… Mas é isso, o Corrida esse ano… É, foi o ano que deu menos lucro pra gente, porque, na verdade, ficou se devendo um valor aí de produção, nós com a Dia Studio, né? E a gente tá pagando do AdSense extra que deu Corrida, sabe? Então, não sei se vocês entendem muito bem disso, mas é isso, assim. Mas vamos ver o que vai acontecendo, a gente quero fazer uns jobs legais também,
sabe?
E é um
investimento que vale a pena pra gente, assim, né, gente? É, a gente não tá reclamando aqui, não. A gente só tá
falando pra vocês, né?
É, que tem, a gente vê que às vezes um comentário falando, ai, é tudo mentira isso. E você fica meio, nossa, gente, como assim, mentira?
Nem faz pouco tempo, tá? Que eu li aí uma pessoa falando que, nossa, quem que acredita que eles não lucram com corrida? Eles são milionários, lá, lá, lá. Gente, a gente tem o nosso dinheiro que a gente faz nossos jobs e os vídeos do canal. Mas o Corrida não traz dinheiro pra gente, sabe?
É, a gente lucra… De outras formas, não com dinheiro, né? A gente lucra com esse…
Com a visibilidade, com reconhecimento.
Com esse carinho, né? Tem outras formas de também lucrar e vocês, coisas boas,
exato,
né?
Exato. E vocês podem ter certeza, gente, que o primeiro ano do Corrida, que entrar um patrocínio, que der um lucro pra gente, eu vou falar. Olha, esse foi o primeiro ano que a gente conseguiu um lucro com Corrida. Eu vou falar, porque não tenho por que esconder isso de vocês, entendeu?
É isso.
Da mesma forma como a gente fala as coisas que são, entre aspas, negativas, as positivas a gente também tem que falar, sabe? Então, vocês vão saber… Porque a gente não tem rabo preso, entendeu? Pra falar ou desfalar as coisas, tá?
Olha, Mido Affect Diva. Bom, parabéns pelos 100 EPs. Vim agradecer por vocês estarem na minha vida o tempo todo. Não só nos vídeos, como no Divã da Diva. Onde qualquer coisa que fazia na escola e agora em casa, eu escuto vocês. Onde eu estava mal, é só de escutar a voz de vocês que me acalmava. Obrigado por tudo. O Affect Diva é um dos fã-clubes nossos também.
Sim.
Um beijo,
sim.
Affect Diva. Muito obrigado pelo carinho.
Beijo,
viu?
Gente. Muito obrigado mesmo, tá?
Estamos aqui pra isso. deixa eu ver. Divos, quais são as suas músicas favoritas da Madonna? Mandem beijo pra mim. Parabéns pelo podcast. A Thalita perguntou.
Eu não sei responder essa pergunta. É muito difícil.
Amiga, é muito difícil.
É muito difícil.
É muito difícil responder com a música. Eu gosto muito de Ray of Light, da Madonna. Porque… E nesse show que a gente ouviu, era uma hora bem eletrônica,
nossa,
assim.
Nossa, foi sensacional. E ela tá voando pelo estádio, né?
É lindo. Gosto muito de Live to Tell também, acho muito bonita. Gosto muito de Open Your Heart. Acho que essa é Hang Up, não é?
Então, gente, eu gosto da Hang Up. Mas eu tenho um carinho especial pela Future Lovers. Que é uma música bem lá do B da Madonna, é, assim.
Mas que antes do show, tem um DJ que tocou com um set. Que
o
é
o Stuart Price,
que
né?
É o Stuart Price, que ele é um dos produtores, inclusive, do Confessions. E também do Future Nostalgia da Dua Lipa.
É, e ele que montou esse show também. O áudio desse show foi ele que montou.
E ele toca uns remixes incríveis. Ai, gente, a Madonna, assim, é difícil falar a música que a gente…
Eu vou falar a Fruit Lovers, que é uma música que eu tenho até tatuada aqui na minha mão. E que ela abre a Confessions Tour com essa música.
Sim.
E eu gosto muito dessa música, assim. Eu acho que ela me toca, ela me emociona, eu gosto dela, sabe?
Eu vou de Ray of Light, então, porque acho que ela tem uma energia… surreal, assim, ela é uma música que te dá um…
Aí ela tá gritando, adoro quando a diva grita, né?
E marcou muito minha vida ali, porque eu tava com… Foi 2000, 98, 2000, né? Por mais que eu fosse pequeno, eu lembro das campanhas de TV com Ray of Light, né? Eu acho que era uma do Windows que tinha.
Sim, sim.
Então, marcou minha vida, assim. E, ai, mas é difícil falar uma só da Madonna, né?
É difícil. vamos deixar no ar aí. E vamos que vamos, tá? Você viu que… Nossa, bem aleatório, tá? Você viu que o Ari Fontoura que entrou na casa do Big Brother?
Vi, sim.
Você viu que foi o Ari Fontoura? A gente tá aqui viajando, né? Então a gente não tá assistindo todos os dias o Big Brother. Mas a gente tá vendo uns pedaços, uns frames, assim. Tá um caos, né, gente?
Guilherme Henrique. Estamos assistindo daqui pra se atualizar, né?
É.
Teve hora do VT, que inclusive as drag box estavam lá, né? Na nossa cadeira, pra dar o help ali. E no próximo também vão ter outros convidados, a gente ainda não sabe quem é. Mas a gente tá acompanhando, por mais que estejamos aqui viajando pra gente voltar com os assuntos em dia, pelo menos,
pra gente,
né?
Pra saber o que tá acontecendo.
Mas eu vi que tá um caos, assim, de Twitter, de opinião.
O Davi que Davi, faz café,
a Beatriz
que não faz café.
Não sei o quê, que é forçada.
Ai, meu Deus do céu.
Mas aí o Eduardo, a gente se identifica muito com a Fernanda e com a Pitel, que são as fofoqueiras.
Gente, se elas são do bem ou não, eu não sei o que vocês acham delas, mas é que elas são o que eu seria dentro da casa, sabe?
Que elas duas estão rindo assim, que elas estão sentadas.
Sim, elas se acabam.
Elas começam a rir,
e
né?
E fica fuçando dos outros, reparando nos outros. É muito eu e o Fi mesmo.
Queens. Ó, o Guilherme Henrique perguntou aqui, ó. Como vocês lidam com tantos compromissos, ideia, criação de conteúdo e, ao mesmo tempo, cuidar da saúde mental. Ainda mais porque agora a empresa é muito maior e exige muito mais obrigações. Guilherme, realmente é babado, viu?
É
babado.
Mas tem dado certo, né? Assim, acho que melhorou bastante. A gente tem cuidado um pouco mais da gente também, né?
Como a gente falou, por muitos anos a gente meio que negligenciava isso. E era tipo, vamos fazendo. Mas aí bateu um momento que a gente precisou se organizar mais nesses últimos anos, né? E agora a gente está mais organizado nessas questões. Mas a gente não trabalha sozinho, a gente tem pessoas que cuidam também, que auxiliam o conteúdo, tem pessoas que auxiliam no financeiro, tem a Dia que também ajuda, né, com as publis. Então tem pessoas que auxiliam pra gente poder fazer junto, entendeu? A gente tentar fazer tudo sozinho seria impossível. Então, felizmente, a gente tem essas pessoas aí que nos auxiliam nas coisas. Mas é esse trabalho de empresa e de criação ao mesmo tempo também, né? De pensar em pauta, de gravar mesmo os conteúdos, né? É um mix de emoções aí no dia a dia. Mas não é diferente de qualquer outro criador de conteúdo mesmo, né? Seja grande, seja pequeno, é você que faz, né? Sua empresa.
É, eu acho que a gente tá muito nessa vibe, assim. Esse ano a gente tá, por exemplo, a gente tá aqui viajando, né? Mas a gente já entendeu, assim, que pra gente não dá pra ficar, tipo, 30 dias de férias. A gente tem que dissipar as férias durante o ano.
Uhum.
Então, por exemplo, a gente ficou aqui 9 dias. A gente vai ficar 9 dias aqui, né? A gente volta. Aí a gente tá pensando em passar o carnaval em São Paulo. Aí no final de semana seguinte ao carnaval, a gente vai ficar, tipo, 2, 3 dias fora. Então a gente vai descansando fragmentado, assim, sabe?
Uhum.
Porque também, gente, a gente sente falta das nossas coisas, né? A nossa vida… A gente gosta de fazer os conteúdos, então a gente tenta se dividir mesmo, descansar, gravar. Mas as coisas estão dando certo e eu acho que a gente chegou num momento que a gente tá bem, assim, organizado. E espero que continue assim ao longo do ano, porque essa organização ajuda a gente a se preparar para momentos mais caóticos como corrida das blogueiras,
por exemplo. E esse ano foi bem mais tranquilo,
né? Foi mais tranquilo, nem se compara, né? Então é isso. Tá.
Certo.
Eu vou ler uma mensagem de um menino que tá nervoso com a gente, filho do Leandro, tá? Uma perda de tempo. Já mandei dezenas de vezes de coisas diferentes. Agradecendo, reclamando, contando história. Enfim, uma dica. Não percam o tempo de vocês. Leandro, a gente recebe muitas mensagens, amigo. Desculpa, muitas mesmo, assim. E a gente tem uma pessoa que ajuda a gente a filtrar aqui esses conteúdos. E a gente vai lendo. Realmente não tem como ler todo mundo, ouvir todo mundo. Mas é, a gente tá aqui, né? Tanto que o podcast é toda sexta-feira, que antes era de quinta, né? Agora é de sexta. Ele é feito de interação com os seguidores. Então, se não fosse isso, se as pessoas não fossem ouvidas, nosso podcast não existiria.
É, exatamente. É. Então, a mensagem de alguém a gente tá lendo.
Então é isso, sabe? Eu sei que você tá puto aí, mas não adianta ficar puto. E assim, querendo ou não, a gente leu você agora, que você tá puto, tá?
Então fica aqui a sua reclamação, tá? Desculpem não só você, mas outras pessoas que ficam de fora às vezes.
É, não tem como o que fazer, gente.
Não tem muito o que fazer, tá? Perdão.
É isso aí, tá?
É o… Cadê o Michel Soares, ó. Divos, nos contem momentos tensos nesses 100 episódios. Um episódio que amam e um que não foi tão legal de gravar.
Ai, gente, o podcast, eu não sei se a gente sente eu não tenho esse sentimento em relação ao Diva da Diva. Porque eu acho que ele é um conteúdo, entre aspas, mais fácil do que o do canal.
Sim.
O canal, às vezes, a gente acaba de gravar e a gente pensa, nossa, será que esse vídeo ficou bom? Ai, acho que esse vídeo não ficou legal. O Diva da Diva, eu acho que como é mais um papo entre a gente, eu não sinto tanto essa carga, assim, sabe? Mas tem episódios que eu penso assim, nossa, esse poderia ter sido mais legal. O Golf falou, eu poderia ter falado mais coisas, não falei. Mas eu tento também não me apegar tanto a isso, porque senão você não fica feliz com nada do que você faz, sabe? Às vezes eu falo pro Felipe, nem todo vídeo nosso precisa ser uma grande zorra total, uma grande pra ser nossa, sabe? De, ai, temos que ser engraçados o tempo todo. Não é isso. Eu acho que as pessoas gostam de ouvir a gente falar, sabe? Então eu acho que é sentar aqui, a gente falar o que a gente acha. E deixar o público ouvir, curtir o conteúdo, sabe?
Sim, é. É difícil também falar, eu acho. Um difícil, eu realmente não lembro. Assim, difícil de gravar.
Também, não lembro.
Porque realmente esse esquema que a gente tem hoje, né, de conseguir gravar em casa, facilitou muito, né? Antes era muito mais complicado, né? Quando a gente tinha o outro podcast, porque era convidado, acho que é o mais complicado mesmo, gente. Porque você tem que ver a agenda, você fica nessa questão de não querer repetir as pessoas, pra sempre trazer algo novo. E aí, às vezes, é difícil, quando só cabe a gente, entendeu? Fica muito mais fácil. É, agora, sobre episódio preferido, eu gosto de vários. Eu adoro falar de filmes aqui. Quando a gente assiste um filme, a gente faz uma resenha, filmes de terror.
Até faz tempo que não tem.
É, me divirto muito. Dizer um preferido de cor também não conseguiria aqui, né? São 100 episódios, é muita coisa. Mas gosto de vários, assim, de resenha. É, gosto quando é algum tema que dá meio uma viralizada no Twitter, e aí tem muitas opiniões.
Sim.
Que é legal ver. Gostei muito daquele sobre dirigir, por exemplo, porque é uma coisa que eu sempre quis falar sobre.
É verdade. A gente queria fazer uns temas mais sobre a gente, assim, sabe? Muita gente pergunta por que que a gente não quer ter filho. E a gente queria poder falar sobre pessoas que não querem ter filhos, assim, sabe?
Isso.
Tipo, sobre não só a nossa opinião e a nossa vontade, mas o que vocês acham disso também, sabe? Tipo, o porquê que a gente ainda não se casou. A gente tava andando em Nova York aqui essa semana, né? Ai, que chique! A gente tava andando, e eu tava falando sobre isso com o Fih, assim. Que eu era uma pessoa que eu tinha muita vontade de casar. E aí, hoje tem alguns motivos que me fazem não ter tanta vontade, assim, de ter uma festa de casamento e o porquê disso, sabe? Então, a gente queria trazer mais esses temas assim, né, Fih?
Com certeza. As coisas mais pessoais, até mais pra vocês, como eu falei, né? Que acho que vocês vão ter muito também pra falar, a visão de vocês. Uhum. Então, eu gosto bastante, assim. Quando o tema também reverbera bem pra vocês mandarem histórias, entendeu? Vamos ver o que tem mais de interessante. O que tem mais,
olhar,
hein?
Vamos olhar. Nossa, muita mensagem aqui. Muita gente agradecendo pelo podcast, né? Agradecendo pelo podcast, agradecendo pelo nosso conteúdo. Muita mensagem, assim, nesse sentido. E também perguntando planos pro futuro do podcast. Mas eu acho que o podcast, a gente não tem, assim, um plano traçado pro futuro, né? É a gente continuar postando os episódios de sexta, né? E lembrando que a gente tem um segundo podcast, que é como se fosse uma extensão desse, que é o Diva da Diva pra Íntimos, que é só pra apoiadores, que a gente posta no Apoia-se, mas talvez a gente também vá começar a postar no Orelo. Porque tem alguns seguidores, ouvintes, né, que estão com dificuldades de ouvir no Apoia-se. Mas não desfazer do Apoia-se, a gente só vai abrir mais um ali para quem preferir ir pro Orelo, né, começar a ouvir pelo Orelo. Então, tô tudo embananado. Tô tudo embananado aqui, gente.
Deixa eu ler aqui, ó, o que a Amanda mandou. Por causa do podcast, eu sinto que somos uma grande família.
Oh.
Moro fora do Brasil, Suíça, e não tenho amigos por aqui. Ter a companhia de vocês no meu trajeto pro trabalho todos os dias é o que me ajuda a ter um dia mais feliz. Parabéns pelos 100 episódios e que te traga muitas alegrias.
Que te traga muitas alegrias, amiga.
Ai, eu acho que esse é um dos melhores comentários que a gente recebe do podcast. Que a gente pode estar ali num dia, num momento junto com vocês. Seja o almoço, seja a ida pro trabalho, a volta. A gente faz muito nessa intenção de trazer um pouco de alegria aí, de trazer distrair um pouco, né? E o podcast, ele não depende de você assistir o vídeo, né? Que nem o vídeo. O vídeo ainda você vai querer assistir. O podcast é só você ouvir e ficar de boa, entendeu?
E ficar de boa, é isso.
Que bom que a gente faz parte desses momentos com você. E aproveitando, ó, a Mônica F. Henrique, ela mandou uma coisa aqui que a gente já recebeu isso também, esse tipo de mensagem. E é legal ver que ainda continua acontecendo. Só vim agradecer mesmo. Descobri vocês quando fui diagnosticada com deprê.
Olha!
Não é sobre isso, tá, gente? Tá? E fui pesquisar e caí no canal de vocês em 2018. E desde então, consumo tudo que vocês fazem. Incluso de outros criadores que vocês vão. Acho que, tipo, vão no canal, né?
Uhum.
Obrigado pelo canal e pelo podcast. É muito bizarro a gente ouvir isso até hoje, de que as pessoas vão pesquisar sobre depressão e caem no nosso canal e se divertem. Porque não é um momento que você, às vezes, está… Você está mal, né?
Sim, sim. Mas que bom que vocês dão risada lá com a gente, com as tranqueiras que a gente fala.
É muito bizarro a escolha do nosso nome coincidir com isso, sabe? De ajudar a pessoa nesse momento. Mas que bom, amiga. Que bom. Espero que você esteja bem também, viu?
Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui, né, desse episódio especial de 100 episódios do Diva da Diva. A gente tentou interagir com o máximo de mensagens possíveis aí, tá? Espero que vocês continuem aqui com a gente. Lembrando que esse ano a gente continua com essa programação do podcast sair nas principais plataformas de streaming gratuitamente toda sexta-feira, tá? Então toda sexta e ao longo do dia. A gente quer tentar firmar um horário meio que 1 da tarde, mas eu não vou prometer, porque pelo menos nesse começo de ano, até a gente voltar de viagem e se organizar, a gente vai postar na sexta-feira, tá? Toda sexta tem esse episódio. E lembrando que também tem um episódio para apoiadores por R$10 mensais. Você tem um episódio extra para interagir com a gente. E o de hoje tá imperdível, porque ele tá com um tempo maior de duração. E a gente vai falar um pouco mais sobre Madonna lá também, sobre os passeios que a gente anda fazendo aqui em Nova York, tá? Lá a gente fala mais sobre nossa vida pessoal mesmo, e a gente ouve bastante áudios de vocês, porque é um podcast focado em interação com vocês, tá? O Diva da Diva principal aqui, o episódio principal, a gente não tá mais ouvindo tantos áudios assim, até seguindo o feedback de vocês, mas de vez em quando, como esse que aconteceu hoje, é um episódio 100% interativo com áudios e mensagens, né, Fi?
Exatamente, gente. Logo estaremos no Brasil, tá? De volta. Até lá, conte aí com a gente aqui, conversando com vocês.
É isso, gente. Um beijo pra vocês. Muito obrigado por continuarem aqui. E que nesse 2024 a gente possa estar muito mais juntos, tá bom? Um beijo!
Tchau!
Tchau!